Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF decide que é competência da Justiça do Trabalho julgar a ação que envolvia normas de medicina do trabalho.
Acordo entre CNJ e DPU visa proteger órfãos do feminicídio.
Quatro legendas exibem propaganda partidária nesta semana.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
É competência da Justiça do Trabalho julgar ação que envolva normas de saúde, higiene e medicina do trabalho.
O entendimento é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Marta Ferreira.
O caso concreto envolve uma ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra o Estado do Amazonas, cuja pretensão era observância e o cumprimento das normas de higiene e segurança dos trabalhadores vinculados ao Hospital Regional de Eirunepé. Em discussão, saber se é competência ou não da Justiça do Trabalho julgar esse processo. Mas a maioria da primeira turma entendeu que, em se tratando de ação que versa sobre o cumprimento de normas de saúde, higiene e medicina do trabalho, como é o caso do processo em análise, a competência é da Justiça do Trabalho, seguindo o voto do relator, o ministro Flávio Dino.
Em evento realizado no STF, no Dia Nacional da Defensoria Pública, o Conselho Nacional de Justiça e a Defensoria Pública da União assinaram um acordo para proteger órfãos do feminicídio.
O CNJ vai recomendar aos tribunais estaduais que comuniquem às defensorias a existência de filhos vítimas desse tipo de crime para agilizar o pagamento da pensão especial prevista em lei.
Para o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, a parceria é importante para garantir a proteção de crianças e adolescentes.
Fachin também destacou que o acordo vai ampliar mecanismos de busca ativa e de acolhimento institucional.
Prova obtida legalmente em ação civil pode ser usada em investigação criminal, mesmo com extinção do processo original, sem julgamento do mérito.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma gestora de investimentos pediu compartilhamento com inquérito da Polícia Federal de dados eletrônicos apreendidos em ação civil. Antes da efetivação da medida, a ação civil foi extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. E o juízo criminal suspendeu o compartilhamento até uma definição final na esfera civil. A gestora impetrou o mandado de segurança, mas o TRF3 negou o pedido. No STJ, a maioria da sexta turma deu provimento ao recurso, considerando que a extinção da ação não torna automaticamente a prova inválida, já que não houve reconhecimento de ilicitude, nulidade ou irregularidade na obtenção do material. O voto que prevaleceu foi o do ministro Sebastião Reis Júnior.
Mais um dia de mutirão na Ilha do Marajó. Hoje foi no município de Melgaço.
Justiça do Trabalho leva serviços a moradores da região. Luma Soares.
Neste segundo dia, foram promovidas capacitações sobre combate ao trabalho escravo e exploração infantil, além de cursos de informática para estudantes da rede pública. Com cerca de 28 mil habitantes e grandes desafios de infraestrutura, Melgaço recebe apoio da itinerância, que oferece serviços de justiça, cidadania e saúde até sexta-feira.
Nesta semana, os partidos União Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas e Partido Socialista Brasileiro vão exibir propaganda partidária no rádio e na TV, entre as 19h30 e 22h30.
As inserções serão transmitidas na terça-feira, quinta e sábado. Estevão Furtado.
O MDB terá o maior tempo de exibição na semana, 7 minutos e meio no total. O PSB terá 4 minutos de propaganda, divididos entre quinta e sábado. O PP exibirá 3 minutos de propaganda na terça-feira. Já a União Brasil terá uma inserção de 30 segundos, também na terça. A propaganda partidária serve para que os partidos apresentem ideias, mostrem ações no Congresso e falem sobre temas políticos e sociais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Davi Alcolumbre confirma a sessão do Congresso para analisar vetos que impedem repasses a municípios.
Projeto no Senado pode liberar fabricação de medicamentos como Monjaro pelo SUS.
No Senado, presidente do Banco Central defende mais autonomia e detalha ações em investigação sobre o Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Em meio à pressão de prefeitos por mais verbas, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, anunciou que vai convocar uma sessão conjunta para analisar vetos do presidente Lula que barram o repasse de recursos federais a municípios inadimplentes.
A medida pode beneficiar mais de 3 mil cidades. As informações com o repórter Márcio Maturana.
O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, anunciou nesta terça-feira que vai convocar para os próximos dias uma sessão conjunta da Câmara e do Senado com a finalidade de analisar os vetos do presidente Lula ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que impedem mais de 3 mil municípios em dívida com a União de assinarem convênios para recebimento de recursos por meio de transferências voluntárias, programas, projetos ou emendas parlamentares. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, estavam ao lado de Davi no momento do anúncio.
Eu queria, Guimarães, com a compreensão do governo, e eu sei que nós teremos, e ao lado do presidente Hugo Mota, anunciar aqui na Marcha dos Prefeitos que nós vamos ainda hoje, eu e o presidente Hugo, os líderes congressuais, os líderes do governo, organizar rapidamente uma sessão do Congresso Nacional para que a gente possa analisar esses vetos, derrubar esses vetos e entregar para mais de 3 mil municípios a possibilidade de acessarem mais recursos do Estado brasileiro.
O anúncio foi feito durante a 27ª Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos. O evento acontece até esta quinta-feira, dia 21, reunindo mais de 3 mil gestores municipais e outras autoridades. O objetivo principal do evento é discutir investimentos, repasses e demandas dos municípios no Pacto Federativo.
E o Senado avançou em uma proposta para reduzir as perdas de grãos e aumentar a capacidade de estocagem no campo.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou o projeto que cria o Programa de Armazenagem Rural, com financiamento para a construção de silos e armazéns nas propriedades. Repórter Maurício de Santi.
Com o objetivo de reduzir perdas na produção agrícola e melhorar a logística no campo, a Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou uma proposta para ampliar a capacidade de armazenagem de grãos no país. O projeto prevê que 10% dos recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste sejam destinados à construção de silos e armazéns dentro das propriedades rurais. O relator, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, afirmou que os debates na comissão mostraram a importância do investimento em armazenagem rural.
Nós entendemos que o projeto de lei número 1070 é uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento do setor agrícola. A audiência pública e as sugestões legislativas revelaram que os bancos administradores dos fundos constitucionais já perceberam a relevância da armazenagem rural.
A criação do programa de armazenagem rural, que tem como autora a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Em meio às investigações envolvendo o Banco Master, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a atuação da instituição e cobrou do Senado a aprovação do projeto que garante mais autonomia financeira e orçamentária ao BC.
Galípolo participou nesta terça-feira de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Marcela Diniz.
Com 5 horas de audiência, Gabriel Galípolo falou desde política de juros até o escândalo do Banco Master. Sobre o caso, ele afirmou que o BC colabora com as investigações e agiu certo ao afastar os servidores Paulo Sérgio Souza e Beline Santana, suspeitos de atuar em favor do banqueiro Daniel Vorcaro.
Não cabe ao Banco Central julgar, vai ser a justiça que vai determinar o que realmente ocorreu, mas os indícios em si já foram algo que foi muito grave e que causou uma grande sensibilização por parte de todos os servidores, eu inclusive ali.
Os senadores apontaram falhas na governança do Banco Central. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, citou a falta de avaliação de risco em movimentações financeiras atípicas.
Nós tomamos um tombo num fundo garantidor equivalente a 1/3 do que nós tínhamos de reserva, porque foi permitido exatamente que os ativos e aquisição nos últimos anos fosse feito fora da curva da média. E isso é responsabilidade do Banco Central.
Galípolo admitiu limitações operacionais. Disse que o Banco Central perdeu cerca de 1.200 servidores na última década, quando saltou o número de instituições a serem fiscalizadas. Ele pediu que o Senado aprove proposta que amplie a autonomia financeira e orçamentária do BC.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu a aprovação do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Segundo a parlamentar, o Brasil precisa transformar suas reservas minerais em vetor de desenvolvimento tecnológico, industrialização e fortalecimento da soberania nacional diante da crescente disputa internacional por terras raras e minerais estratégicos.
De acordo com Tereza Leitão, o país ocupa posição privilegiada no cenário global por concentrar uma das maiores reservas de terras raras do mundo. Ela ressaltou que o debate vai além da atividade mineradora e envolve temas como segurança energética, inovação tecnológica e autonomia econômica do Brasil.
Estamos legislando sobre a capacidade do Brasil decidir sobre seus próprios recursos naturais e de garantir que as riquezas nacionais beneficiem o povo brasileiro.
Já o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, defendeu a criação de benefícios para estudantes que mantêm em dia os pagamentos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O parlamentar reconheceu a importância da nova etapa do Desenrola, programa federal voltado também à renegociação de dívidas do FIES, mas afirmou que os alunos adimplentes também precisam ser valorizados e estimulados.
Jaime Campos anunciou que vai apresentar uma emenda à medida provisória do programa para criar uma política permanente de incentivo aos bons pagadores, com medidas como redução de juros e condições mais vantajosas de financiamento. Segundo o senador, a proposta busca tornar o FIES mais justo, reduzir o endividamento estudantil e reconhecer quem cumpre regularmente seus compromissos financeiros.
Cria uma política permanente de valorização dos bons pagadores por meio de incentivos financeiros, juros mais baixos e ampliação dos prazos, carências e mecanismo que preserva a adimplência dentro do programa. A lógica é simples: além de ajudar quem está endividado, é justo também premiar quem cumpriu corretamente com suas obrigações.
A liberação do Monjaro para crianças e adolescentes com diabetes tipo 2 reacendeu o debate sobre o acesso a medicamentos usados também no tratamento da obesidade.
No Senado, um projeto autoriza a fabricação desses remédios pelo SUS, mesmo durante a vigência da patente. As informações com o repórter Márcio Maturana.
O Monjaro, nome comercial do medicamento emagrecedor que usa a substância tirzepatida, foi liberado para crianças e adolescentes a partir dos 10 anos que precisam tratar diabetes tipo 2. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já foi publicada no Diário Oficial da União. O cirurgião especialista em emagrecimento, José Afonso Salé, disse à equipe da Rádio Senado que a novidade é bem-vinda para o tratamento de obesidade e diabetes, mas ressaltou que é preciso cuidado.
O diagnóstico precisa ser feito por equipe médica especializada, a recomendação da dose e o acompanhamento desse tratamento e os suportes nutricionais e suportes multivitamínicos são fundamentais.
O Senado analisa um projeto que permite ao governo autorizar a fabricação desse medicamento, mesmo que ele ainda esteja protegido por patente. A proposta prevê também a produção do remédio no Brasil e a ampliação do acesso ao tratamento da obesidade pelo Sistema Único de Saúde. A autora do projeto é a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas.
A licença compulsória poderá ser adotada pelo Poder Executivo quando houver insuficiência de oferta, preços elevados e impacto relevante na saúde pública após análise da Anvisa.
Esse projeto precisa ser aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para a votação na Câmara dos Deputados.
Com edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova garantia de direitos para mulheres da pesca artesanal.
Projeto autoriza faixas para o transporte coletivo privado de passageiros.
Deputados comentam ações em defesa do fortalecimento dos municípios.
Boa noite. Luísa Canziani, do União do Paraná, defende o fortalecimento dos municípios e afirma que as transformações do país começam nas cidades. Segundo ela, saúde, educação, infraestrutura e segurança dependem de políticas públicas voltadas à realidade local.
Luísa Canziani acredita que o desenvolvimento nacional exige apoio aos pequenos municípios e destaca a importância da atuação municipalista. Ela também cita o avanço de obras de infraestrutura no interior do Paraná como exemplo de investimento que impacta diretamente a população.
Charles Fernandes, do PSD, celebra os 186 anos de emancipação política do município de Palmas de Monte Alto, na Bahia. O congressista destaca a história da cidade e sua importância como base para outros municípios vizinhos, como Guanambi.
Charles Fernandes saúda a população e a gestão de Palmas de Monte Alto, reconhecendo o município como polo agrícola e econômico regional. Ele cita o envio de suas emendas como prova de seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e agradece o título de cidadão honorário recebido.
João Daniel, do PT, celebra acordo de cooperação para obra de abastecimento de água na bacia leiteira do Alto Sertão de Sergipe, com investimento de mais de 600 milhões de reais dos governos federal e estadual. O deputado afirma que a adutora vai contribuir para o desenvolvimento regional.
João Daniel ressalta que o projeto fortalece a agricultura familiar, as áreas de reforma agrária e a economia do interior de Sergipe. Entre os municípios beneficiados, ele cita Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória e Porto da Folha.
Na avaliação de Marcelo Nilo, do Republicanos da Bahia, a população baiana enfrenta graves problemas nas áreas de emprego, educação e segurança pública. O deputado afirma que o estado vive uma das piores crises administrativas de sua história.
Marcelo Nilo chama a atenção ainda para a superlotação dos hospitais estaduais e relata que pacientes enfrentam condições precárias nos corredores das unidades de saúde. Segundo o parlamentar, falta sensibilidade e compromisso humanitário por parte do governo estadual.
Carla Dixon, do PL, cobra do governo do Rio Grande do Norte apuração sobre o surgimento de uma sigla associada à facção criminosa na região do Morro do Careca, ponto turístico localizado na praia de Ponta Negra, em Natal.
Carla Dixon avalia que o episódio expõe a fragilidade na proteção de áreas turísticas e ambientais do Rio Grande do Norte. Ela cobra do poder público estadual maior proteção a moradores e visitantes com medidas efetivas de segurança em locais que são símbolos do estado.
Valdenor Pereira, do PT, realça a pesquisa segundo a qual 67% dos baianos aprovam a gestão federal e 56% apoiam o governo da Bahia. Ele reforça também a tendência dos eleitores em votar em candidatos vinculados às atuais gestões, contra 10% de apoiadores da oposição.
Na visão de Valdenor Pereira, os dados refletem o reconhecimento dos avanços sociais e melhorias na qualidade de vida da população, alcançadas graças a políticas públicas e programas sociais. Ele se orgulha de fazer parte de um projeto que vem transformando a vida dos baianos.
Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe, homenageia a TV Atalaia pelos 51 anos de fundação, celebrados em 17 de maio. Ele reconhece o trabalho dos profissionais que mantêm a emissora próxima das comunidades, fortalecendo a democracia e contribuindo para a cidadania.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica a política do governo federal para o setor elétrico.
O deputado sustenta que, apesar de o país ter uma matriz elétrica majoritariamente renovável, ainda impõe custos aos consumidores por meio de subsídios e da contratação de energia mais cara.
Capitão Alberto Neto também questiona o uso de diesel para gerar energia no Amazonas, mesmo com a presença de grandes reservas de gás natural no estado. Ele alerta que o aumento da tarifa afeta famílias, comerciantes e produtores rurais, além de afastar investimentos externos.
Valmir Assunção, do PT, salienta a parceria entre os governos do estado e federal para fortalecer a agricultura familiar na Bahia. Ele destaca a entrega de 100 refrigeradores de leite e os 3 bilhões de reais investidos para a inclusão de povos tradicionais.
O deputado anuncia também a ordem de serviço para a pavimentação de 37 quilômetros da estrada que liga Uruçuca à Serra Grande, aguardada há 13 anos. Para Valmir Assunção, as ações criam oportunidades reais para fortalecer o povo baiano.
Agricultura.
Comissão da Câmara aprova a garantia de direitos para mulheres da pesca artesanal. A repórter Júlia Lopes tem mais detalhes.
A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reconhece legalmente as mulheres que atuam na cadeia produtiva da pesca artesanal como trabalhadoras do setor. O objetivo é garantir acesso igualitário a direitos sociais e previdenciários. A pesca artesanal é exercida por pescadores e pescadoras profissionais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, utilizando meios próprios de produção ou contratos de parceria com ou sem embarcações de pequeno porte. No texto, passam a ser reconhecidas como trabalhadoras da pesca artesanal as mulheres que atuam em atividades como preparo de redes, armadilhas e embarcações, captura, cultivo e manejo de organismos aquáticos, limpeza, salga e processamento do pescado e de seus derivados. Com a proposta, essas trabalhadoras poderão ter acesso a benefícios previdenciários como auxílio-doença, seguro-defeso e salário-maternidade. Atualmente, muitas delas não conseguem acesso aos direitos por não terem reconhecimento legal específico dentro da atividade. Para a relatora do projeto, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, a proposta representa um avanço na proteção social dessas mulheres.
Que apesar de trabalharem constantemente, elas não têm nenhum desses direitos. Exato, pelo simples fato de que a lei traduz o mar, o barco, a atividade que acontece dentro do mar. E quando você olha para elas, a atividade delas, a maioria delas acontece na terra, porque tem a ver com o beneficiamento em toda a cadeia produtiva.
A proposta que traz o reconhecimento legal para as mulheres que atuam na pesca artesanal está em análise na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, menciona projetos considerados prioritários para o agronegócio, incluindo propostas sobre o seguro rural, a tributação do arrendamento e o apoio às cooperativas. Ele pede que o parlamento avance em medidas que fortaleçam a produção e deem mais segurança ao setor.
Cobalcini diz que os produtores rurais precisam de respaldo diante dos desafios enfrentados no campo, como eventos climáticos, quebra de safra e dificuldades de infraestrutura. Ele reforça que o agronegócio precisa de respeito e liberdade para trabalhar.
Trabalho.
Bom, gás do PT do Rio Grande do Sul critica emenda ao projeto do fim da escala 6x1, que permite jornadas de até 52 horas semanais, além de adiar por até 10 anos a mudança no regime de trabalho. Ele aponta que as alterações descaracterizam a matéria original.
Bongás defende a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, com escala 5x2, sem redução de salário. Ele afirma que o objetivo do fim da escala 6x1 é garantir mais tempo para convivência familiar, estudo, descanso e lazer, sem perda de direitos para os trabalhadores.
Socorro Neri, do PP do Acre, condena declarações feitas por vereadores de São Paulo contra professores em greve no município. A deputada afirma que a mobilização da categoria é legítima, porque cobra dignidade, reajuste salarial e respeito ao trabalho realizado nas escolas públicas.
Socorro Neri apresentou na Comissão de Educação uma moção de repúdio contra os responsáveis pelas ofensas. Ela ressalta que a liberdade de expressão não pode servir para humilhar trabalhadores da educação, nem para desqualificar a luta dos professores por melhores condições de trabalho.
Transportes.
Projeto que permite a utilização de faixas exclusivas para o transporte coletivo privado de passageiros avança na Câmara. O texto está na última etapa de análise na Comissão de Constituição e Justiça e a repórter Maria Neves tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Viação e Transportes, projeto que permite a utilização de faixas exclusivas no trânsito por transporte privado coletivo de passageiros, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Para utilizar as faixas exclusivas, o veículo deve ter capacidade de transportar pelo menos 25 pessoas e contar com autorização do poder público. De acordo com o relator na Comissão de Viação e Transportes, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, a proposta vai contribuir para a redução do número de veículos individuais nas vias públicas.
A gente está falando de assegurar maior fluidez no trânsito das grandes cidades. O que a gente quer é incentivar que aqueles que utilizam o transporte coletivo de uma maneira em geral possam utilizar dessas faixas exclusivas para chegarem mais rápido ao seu destino, fazendo com que as faixas comuns sejam também alcançadas, liberando o trânsito para quem faz o seu uso do seu carro particular.
Autor do projeto, o deputado Guilherme Uchoa, do PSD de Pernambuco, argumenta que a lei da mobilidade urbana já permite que a regulamentação do transporte de cargas e de passageiros priorize os aspectos coletivos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cobra a continuidade das obras de duplicação da BR-386, conhecida como Estrada da Produção. O deputado demonstra preocupação com o atraso no início das intervenções em dois trechos da rodovia que liga Porto Alegre às regiões norte e noroeste do estado.
Pompeu de Matos afirma que o pedido da concessionária para adiar o início das obras prejudica o desenvolvimento regional e compromete a segurança dos motoristas. O parlamentar informa que acionou a ANTT para cobrar esclarecimentos sobre o cronograma da duplicação.
Justiça.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, questiona as explicações de lideranças da direita a respeito do financiamento para filmes sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele salienta que o valor de 134 milhões de reais exige investigação por superar o orçamento de produções reconhecidas internacionalmente.
Helder Salomão afirma que as justificativas apresentadas após a divulgação de conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro não esclarecem o assunto. Ele argumenta que o caso reforça suspeitas de irregularidades na transferência de recursos.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, compara os impactos das declarações de diferentes candidatos à presidência da República sobre o mercado financeiro, para alertar a direita sobre o risco de derrota nas próximas eleições devido ao desgaste ético de suas lideranças.
O Tony de Paula menciona possíveis relações espúrias envolvendo lideranças do campo conservador com o aporte de 2 bilhões de reais de aposentados e pensionistas no fundo do Banco Master. Ele defende o afastamento da direita de figuras polêmicas para garantir seu projeto político.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, avalia que áudios, negociações financeiras e transferências internacionais divulgados reforçam os vínculos entre integrantes da família Bolsonaro e o Banco Master.
A parlamentar sustenta que houve contradições de pessoas ligadas ao caso e critica a atuação de integrantes da oposição. Ana Paula Lima afirma ainda que os fatos revelados desmontaram narrativas anteriores sobre a ausência de relação de determinados políticos com Daniel Vorcaro.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, conclama a sociedade a investigar o passado e a ficha limpa de todos os candidatos antes de decidir o voto nas eleições. Ele alerta contra mentiras em redes sociais e pediu que o cidadão não aceite frases prontas.
Para o deputado, o Brasil vive um tempo de injustiças e condenações advindas de versões distorcidas de fatos, enquanto recursos da saúde são desviados sem as devidas condenações. Eli Borges reforça que o poder emana do povo e que cabe aos eleitores decidirem os rumos do país.
Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, novas revelações sobre o Banco Master apontaram vínculos entre integrantes da família Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Segundo ela, áudios e movimentações financeiras reforçam suspeitas apuradas pelas autoridades.
Maria do Rosário também critica declarações de aliados políticos ligados ao caso, e aponta contradições sobre pedidos de recursos e relações com o empresário investigado. Ela afirma ainda que os desdobramentos do caso enfraquecem versões apresentadas anteriormente.
Nelson Barbudo, do Podemos de Mato Grosso, defendeu a honra de líderes da direita contra ataques proferidos na tribuna da casa. Ele criticou ainda o silêncio da esquerda sobre denúncias de corrupção envolvendo o governo e afirmou que o país passa por uma crise econômica.
Nelson Barbudo alega que estatais como os Correios sofrem com a má administração. O congressista conclamou líderes religiosos a rejeitarem ideias progressistas que, segundo sua leitura, destroem famílias e a classe média nacional.
Alfredinho, do PT de São Paulo, rebate declarações do senador Flávio Bolsonaro sobre o caso envolvendo o Banco Master. Segundo o deputado, os desdobramentos das investigações indicam que envolvidos distorcem os fatos para confundir a opinião pública.
Alfredinho também questiona a falta de transparência em relação ao financiamento de uma produção cinematográfica sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ele, as suspeitas enfraquecem o discurso de moralidade adotado pela oposição.
Segurança Pública.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, cobra do Senado a votação da proposta que reduz a maioridade penal no país. O deputado ressalta que a medida já foi aprovada pela Câmara e, segundo ele, atende a uma demanda da sociedade.
Para Aloysio Mendes, a legislação atual favorece a impunidade de adolescentes envolvidos em crimes violentos, como homicídios e estupros. O parlamentar argumenta que jovens com direito ao voto também devem responder criminalmente por seus atos.
Direitos Humanos.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destaca o Maio Laranja e alerta sobre o aumento do abuso infantil no país. Ela pede vigilância permanente de famílias, escolas e da sociedade na proteção das crianças que muitas vezes, pela tenra idade, não conseguem verbalizar a violência.
Segundo dados do Ministério da Justiça, nos três primeiros meses do ano, o Brasil registrou mais de 13 mil estupros de vulneráveis. Soraya Santos alerta que a maioria dos abusos ocorre nos círculos próximos da criança, tornando a infância um período marcado por dor e sofrimento.
Saúde.
Câmara aprova assistência especial para mães de recém-nascidos com deficiência. A repórter Sofia Peçanha explica quais as condições.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna obrigatória a assistência especial fornecida às mães de recém-nascidos com deficiência ou doença crônica que exige um tratamento continuado. A proposta prevê que maternidades, casas de parto e hospitais da rede pública e privada forneçam orientações por escrito sobre os cuidados necessários com a criança e também uma lista de instituições, associações e órgãos públicos especializados no atendimento a pessoas com deficiência ou patologias específicas. A relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher foi a deputada Leda Borges, do Republicanos de Goiás. Ela destacou a importância do acesso à informação para as famílias.
Trata-se, sobretudo, da democratização do acesso às informações qualificadas sobre a deficiência ou patologia constatada na criança em tenra idade. Esse dado é fundamental, pois na maior parte dos casos, essa criança precisará de acompanhamento pelo resto da vida.
O autor do projeto original, o deputado Duarte Júnior, do Avante, do Maranhão, afirma que o nascimento de uma criança com deficiência ou patologia crônica pode gerar um grande impacto emocional, físico e financeiro para a família, mas que a assistência especial a essas mães pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da criança e favorecer sua inclusão social. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a relatora, a deputada Lindsay da Mata, do PSB da Bahia, afirmou que a medida pode trazer mais segurança às mães no momento do diagnóstico.
Isso vai dar mais segurança nesse momento de tanta fragilidade que a mãe passa com essa descoberta da dificuldade do seu filho, para que ela possa levá-lo a pessoas especializadas que possam realmente assegurar o tratamento dele e o apoio psicológico dela.
O projeto que obriga hospitais, maternidades e casas de parto, público e privados, a oferecer assistência especial a mães de recém-nascidos com deficiência ou doença crônica que exijam um tratamento continuado, foi aprovado por todas as comissões da Câmara e será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reproduz comunicado do Vaticano, que defende a inovação tecnológica com a preservação da capacidade humana de pensar e refletir. Ele aponta que a primeira encíclica do Papa Leão XIV recoloca a dignidade humana no centro do debate sobre inteligência artificial.
Flávio Nogueira lembra que a Igreja Católica já se manifestou em outros momentos da história sobre mudanças que afetaram profundamente a sociedade, como durante a Revolução Industrial. Ele reforça que a inteligência artificial deve servir ao ser humano e não o contrário.
Votação.
A pauta da semana na Câmara inclui projetos que tentam conter a crise na alta dos combustíveis e também que aumentam as penas para vários crimes de natureza sexual previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A análise das propostas começou no final da tarde no plenário da Câmara. A edição de amanhã vai trazer detalhes sobre as votações.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 20 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade, vou contigo até às 5 da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar a sua quarta-feira. Se você está em Belo Horizonte, acompanha a programação em 88.7, em Recife 92.7, em São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem, comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa. O senador Flávio Bolsonaro confirmou que se encontrou com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro depois de uma primeira prisão do empresário quando ele já usava a tornozeleira eletrônica. A declaração foi feita nesta terça-feira durante uma entrevista coletiva, poucas horas após uma pesquisa eleitoral apontar queda nas intenções de votos do senador. Segundo Flávio, a reunião aconteceu para tentar resolver os problemas envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do senador. Vorcaro é investigado por suspeitas de corrupção e foi o principal financiador do programa do filme que deve ser lançado perto das eleições deste ano. Flávio disse que foi ao encontro para colocar um ponto final no assunto e afirmou que se soubesse antes da gravidade da situação de Vorcaro, teria procurado outro investidor para evitar atrasos e dificuldades na produção do filme. Lembrando que o encontro teria acontecido um dia após a justiça autorizar a soltura de Vorcaro em novembro de 2025. O ex-banqueiro tinha sido preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos quando tentava sair do país. Depois de deixar a prisão, passou a usar tornozeleira eletrônica. Antes da prisão, Vorcaro tinha investido cerca de 61 milhões de reais na produção do filme. Flávio Bolsonaro participou das negociações para conseguir recursos e cobrar pagamentos que ajudassem a viabilizar o projeto. O deputado federal Mário Frias enviou um áudio ao banqueiro Daniel Vorcaro agradecendo o apoio ao filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mensagem foi enviada logo depois de um encontro marcado entre o senador Flávio Bolsonaro e Vorcaro, em Brasília, segundo o site The Intercept Brasil. No áudio divulgado pela reportagem, Frias diz que o filme vai mexer o coração de muita gente e afirma que a produção será muito importante para o país. O deputado também chamou o projeto de a maior superprodução já feita sobre uma história brasileira e disse que o filme seria uma questão de justiça divina. Segundo a reportagem, Flávio Bolsonaro negociou o financiamento do filme com Vorkaro. O encontro entre o senador e o banqueiro estava previsto para o dia 11 de dezembro de 2024, em Brasília. Naquele dia, Flávio deixou uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado por cerca de meia hora e depois retornou. Menos de uma hora após o horário marcado para o encontro, Mário Frias enviou o áudio para Vorkaro. O The Intercept Brasil informou que não conseguiu confirmar se a sessão entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorkaro realmente aconteceu. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda e derrube a chamada Lei da Dosimetria, que reduz penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O pedido foi apresentado nesta terça-feira. Entre os possíveis beneficiados pela lei está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a AGU, a nova regra enfraquece punições aplicadas a crimes contra a democracia e o Estado de Direito. Para o governo, a lei seria uma tentativa de diminuir punições já definidas pela justiça contra envolvidos nos ataques em Brasília. A chamada Lei da Dosimetria muda a forma como as penas são calculadas e pode reduzir o tempo de prisão de pessoas condenadas pelos ataques e assédios dos três poderes. Na prática, a mudança também pode beneficiar investigados que ainda nem foram julgados. O debate gira em torno de uma questão central: qual deve ser a punição para crimes contra a democracia e as instituições do país? A AGU argumenta que reduzir essas penas pode enfraquecer a proteção do regime democrático. Agora, o pedido vai ser analisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O STF pode suspender a lei imediatamente, de forma provisória, ou esperar o julgamento final para decidir se a norma é válida ou não. Enquanto isso não acontece, a lei da dosimetria continua valendo. Isso significa que juízes já podem usar os novos critérios para definir penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a análise da PEC que propõe a redução da maioridade penal. A análise estava marcada para esta terça-feira. O texto é criticado pela base governista e defendido pela oposição como uma maneira de endurecer o combate ao crime no país. O relator, deputado Coronel Assis, apresentou uma proposta que afirma que jovens a partir de 16 anos poderão ser responsabilizados penalmente apenas em casos de crimes hediondos, homicídios dolosos ou lesão corporal seguida de morte. Caso sejam condenados, eles deverão cumprir a pena em unidades separadas de adultos e também de menores infratores. A CCJ adiou a discussão, que chegou a ser iniciada nesta terça-feira. O presidente da comissão interrompeu o relator quando o texto começou a ser lido, alegando que a ordem do dia do plenário principal da casa foi aberto por Hugo Mota e que retomariam depois que o debate sobre a maioridade penal, que deve ficar para a próxima semana. Atualmente, adolescentes infratores não vão para presídios comuns e cumprem medidas socioeducativas. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira. Começando por Curitiba, o dia de sol, viu? Nuvens à tarde e à noite com máximas de 19 e mínimas de 10 graus. Em São Paulo, dia de sol com pancadas de chuva durante a tarde. À noite, tem nuvens, mas sem chuva. Máximas de 20 e mínimas de 14 graus. No Rio de Janeiro, a quarta-feira vai ser chuvosa durante o dia e à noite. Máximas de 22 e mínimas de 19 graus. Já em BH, o dia começa com sol e algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Máximas de 25 e mínimas de 17 graus. Em Brasília, o dia começa com sol e também com nuvens. Pancadas de chuvas pode vir à tarde e à noite com tempo aberto, viu? Máximas de 28 e mínimas de 17 graus. Para fechar Recife, o dia começa com sol e chuva. À tarde, as nuvens diminuem e a noite é um pouco nebulosa. Máximas de 32 e mínimas de 23 graus. O presidente do Banco Central participou de uma sessão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Durante a audiência, ele foi questionado sobre a atuação do Banco Central e também sobre o caso do Banco Master. O repórter Adrian de Almeida acompanhou e traz os detalhes.
Em audiência pública no Senado, Gabriel Galípolo afirmou que o Banco Central não será usado como palanque político. Questionado pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, Galípolo disse que o foco da gestão é garantir estabilidade financeira e controle da inflação. Segundo ele, também é papel do Banco Central impedir interferências políticas na instituição.
O mandato que está escrito no Banco Central é que eu tenho que cuidar da estabilidade financeira e estabilidade monetária. Mas tem um terceiro mandato que tem sido um tema que eu tenho perseguido muito. Não deixar o Banco Central se transformar em qualquer tipo de palanque para a política. Não cabe a mim perseguir ninguém.
Galípolo também falou sobre o Banco Master, que, segundo ele, teve captação negativa em 2025. Ele afirmou que a instituição vem enfrentando dificuldades financeiras identificadas após a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central.
Ao longo de 2025, a captação líquida do Master foi de menos 11,5 bi. A captação líquida com garantia do FGC foi de menos 9. E houve um aporte de 2,5. Hoje está vindo à tona uma série de comunicações. A gente percebe que essas comunicações denunciam um certo asfixiamento financeiro do grupo, como está percebendo a restrição de recursos que existiam ali.
Por fim, Galípolo disse que o Banco Central pode perder autonomia no futuro caso seja comandado por alguém que ceda a pressões políticas.
E atenção motorista, o governo federal lançou uma linha de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas com condições especiais para financiamentos de veículos. Nosso repórter Lucas Escórcio acompanhou esse anúncio que foi feito pelo presidente Lula.
O presidente Lula lançou oficialmente o programa Move Aplicativos, uma linha de crédito que permite o financiamento de troca de carros ou compra de carros para motoristas de aplicativo e taxistas. O anúncio foi feito na Casa de Portugal, no centro de São Paulo. Vale lembrar que o Move Aplicativos faz parte do programa Move Brasil, que foi lançado para caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas para substituir veículos antigos por modelos mais seguros e sustentáveis em janeiro. No evento estavam presentes representantes dos sindicatos, presidentes de bancos, Simone Tebet, ministra do Planejamento de 2023 até 2026, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de apoiadores e imprensa. O governo vai injetar 30 bilhões de reais dos cofres públicos via BNDES e bancos tradicionais. O motorista por aplicativo e taxistas poderão financiar veículos no valor de até 150 mil reais. As condições são atrativas para esses motoristas, até 72 meses para pagar e uma carência de 6 meses para começar a quitar a primeira parcela. As taxas vão ficar abaixo da Selic atual. A previsão é de 0,99% ao mês para motoristas de aplicativo e 0,95% ao mês para taxistas. Para evitar que pessoas de fora da categoria aproveitem os juros mais baixos, o programa terá um filtro. A previsão é exigir que o motorista comprove ter feito, no mínimo, 100 corridas nos últimos 12 meses. Em seu discurso, Lula disse que este era o primeiro passo e que o próximo passo seria um financiamento governamental de motos para entregadores.
Então, eu quero que vocês saibam. É importante vocês saberem, para vocês cobrarem toda vez que vocês me veem. Eu ainda espero realizar o meu sonho de financiar moto de qualidade mais barata para os motoqueiros desse país.
Flávio Bolsonaro voltou a comentar as investigações envolvendo o empresário Daniel Vorcaro e o financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a declaração, Flávio confirmou que procurou o empresário para tratar do futuro do projeto audiovisual e voltou a criticar a atuação da Polícia Federal no caso. O repórter Murilo Hernandes acompanha os desdobramentos.
O senador Flávio Bolsonaro confirmou ter se encontrado com o empresário Daniel Vorcaro após a imposição de monitoramento eletrônico ao ex-banqueiro. Segundo Flávio, o objetivo da conversa foi cobrar explicações sobre o financiamento do filme do ex-presidente Jair Bolsonaro e entender como ficaria a busca por novos investidores para o projeto audiovisual. A declaração acontece após o senador afirmar publicamente, em outras ocasiões, que as cobranças a Vorcaro teriam ocorrido antes da prisão do empresário. As investigações apuram suspeitas relacionadas a movimentações financeiras envolvendo o Banco Master e empresas ligadas ao grupo de Vorcaro. O caso ganhou repercussão após a divulgação de áudios em que Flávio Bolsonaro cobra pagamentos ligados ao financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro. Segundo o senador, os pagamentos previstos em contrato deixaram de ser feitos e Vorcaro teria alegado dificuldades financeiras, mas prometido honrar integralmente o acordo. Flávio também mencionou conversas registradas em áudio envolvendo o projeto audiovisual e afirmou que, pouco depois desses contatos, Vorcaro acabou preso.
Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco.
Na sequência, o senador voltou a associar o governo federal às investigações envolvendo o caso. Flávio citou reuniões envolvendo integrantes do governo Lula, representantes do sistema financeiro e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmando que os encontros demonstrariam ausência de favorecimento ao Banco Master.
O envolvimento do próprio presidente da República, o Lula, praticamente aconselhando o presidente do Banco Master. E é por essa razão, gente, que a gente tem insistido tanto que é mais urgente do que nunca a CPMI do Banco Master, sim, porque vai ser a única forma de separar bandido de inocente.
O parlamentar também criticou a atuação da Polícia Federal e afirmou que parte da corporação estaria aparelhada pelo governo federal. Flávio Bolsonaro afirmou ainda que o trailer sobre o filme de Jair Bolsonaro deve sair nos próximos dias e disse ter pedido que eventual lucro da produção fique reservado à disposição das autoridades brasileiras, caso seja necessário.
A Polícia Federal realizou a sétima fase da Operação Compliance Zero e as investigações continuam focadas no caso do Banco Master. O repórter Adrian de Almeida, direto de Brasília, traz as informações.
A nova fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal teve como alvo um perito criminal investigado por vazar informações sigilosas para a imprensa. A operação investiga suspeitas de fraudes no sistema financeiro ligadas ao Banco Master. Segundo nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares. Entre elas, a suspensão do policial federal das funções públicas por suspeita de envolvimento no crime. A investigação da Polícia Federal apontou que o perito repassou informações sigilosas do início das investigações. Os dados foram obtidos depois que o profissional analisou materiais apreendidos durante uma das primeiras fases da Operação Compliance Zero. A nota do STF ainda diz que as medidas não são contra jornalistas nem contra a imprensa, mas sim para investigar a conduta do agente que teria a obrigação de manter essas informações em sigilo. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Após pedido da própria PF, ele foi transferido para uma cela comum.
Em entrevista à TMC, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, falou sobre o atual cenário econômico no país. Vamos conferir.
Muita gente fala, né, que uma eleição presidencial se define em parte pela economia, não a macro, mas aquela do bolso do eleitor e da eleitora. O senhor concorda com essa análise? E se sim, o que dá para a gente projetar agora, estando no meio do mês de maio, hein, ministro?
Olha, a economia seguramente é o fator mais relevante no processo econômico. Perde apenas para escândalos, né? Coisas como corrupção e tudo mais. Você deve se lembrar que o marqueteiro do Bill Clinton falou: é a economia estúpido, é a economia idiota, mais ou menos isso, né? Então, realmente, a economia será um fator relevante no andar da campanha eleitoral e da própria eleição.
E câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis da saúde econômica de um país, mesmo estando tão longe da realidade das ruas?
Desculpe, eu não entendi bem o que você falou.
Câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis porque são indicadores que estão longe da realidade das ruas.
Olha, câmbio e bolsa raramente tem influência nas eleições. É, o público que acompanha, que se preocupa com essa realidade, é um público de maior instrução, maior experiência. Não é o caso da massa de eleitor do Brasil. Você deve se lembrar que cerca de metade do eleitor brasileiro, dos eleitores brasileiros, ganha até 2 salários mínimos. Não tem acesso a essa informação para avaliar o efeito de bolsa e câmbio no processo eleitoral.
Agora, ministro, dá para a gente juntar a primeira pergunta com a segunda, né? Quando a gente fala que a economia pesa no bolso das pessoas e as pessoas consideram isso numa eleição, e vendo o contexto internacional, o cenário de alta do petróleo, a gente pensa em inflação, preço de frete, preço de combustível, né? Logo no começo da guerra teve uma ameaça nas redes sociais de greve de caminhoneiros, o governo já entrou na história para reduzir impostos também, negociação com alguns estados. Então, nesse sentido, né? Nesse sentido, é o momento em que a macro encosta na micro, conversa com a micro, e aí sim o consumidor é impactado?
Aí você tem toda a razão, né? Porque aí vai impactar em algo que o consumidor sente no seu bolso, na sua pele, nas suas perspectivas, que é inflação. Por outro lado, dependendo de como evolui essa guerra, dependendo de quais sejam as consequências de um novo ataque americano a Teherã, isso vai ter um aumento maior ainda do salário mínimo, do preço do petróleo, desculpe, né? A revista The Economist falou essa semana que está muito longe de ter atingido o pico de preço de petróleo. Eles calculam que pode chegar a $150 por barril. E aí o impacto é duplo no processo eleitoral. Primeiro, porque ele afeta a inflação, o bolso do consumidor e do eleitor. Em segundo lugar, porque o Trump, com toda a sua maluquice na condução desse processo, ele não tem saída fácil para isso, tudo isso pode resvalar para uma recessão mundial muito grave. E afeta a economia brasileira, afeta o emprego. Você vai ter um aumento do desemprego, aí o dólar fica mais caro, isso impacta adicionalmente no preço do petróleo. O preço do petróleo impacta na gasolina, no querosene, no gás de cozinha e assim por diante, né? Então, a eleição, ela pode mudar de rumo ou se intensificar em seus aspectos se todo esse processo maluco do Trump redundar não apenas na inflação mais alta, mas numa recessão mundial.
Como um especialista, acredita que o Brasil tem maturidade para discutir nesse momento, para aprovar neste momento uma mudança no regime de trabalho conforme está sendo discutida?
Olha, maturidade para discutir, sim. Nós somos uma democracia plena, temos liberdade de imprensa, temos que discutir. Por outro lado, o que a gente vê é a demagogia, o populismo presidindo essa decisão que é grave para o país, não é? Se você olhar a jornada de trabalho, a escala de trabalho ao longo do século XIX para cá, ela foi diminuindo. Quem estudou história industrial da Inglaterra sabe que a jornada, né, os trabalhadores trabalhavam mais de 12 horas por dia. As mulheres trabalham 10, 12 horas por dia também. Então, com o aumento da produtividade, isto é, começou-se a produzir mais com os mesmos recursos, né? Isso foi possível, tornou-se possível negociações entre sindicatos e empresa no sentido de reduzir a escala de trabalho. Então, a escala de trabalho hoje, nos países ricos, vão de 35 a 42 horas por semana, né? Então, desculpa, a 35 a 40 horas por semana. Se o Brasil estivesse ganhando produtividade, é mais do que razoável, mais do que justo repartir os frutos desses ganhos entre os empresários e os trabalhadores, como aconteceu no mundo rico do século XIX para cá, né? Sucede que o Brasil está com a produtividade estagnada. Só tem um segmento brasileiro que gera produtividade, que é a agropecuária, mas onde está o menor contingente de trabalhadores. Na indústria, a indústria está com produtividade negativa. Então, sem produtividade, o fim da escala 6 por 1 se traduzirá automaticamente em custos. custos para as empresas, custos para as associações, custos para a sociedade, isso tudo vai reduzir a produtividade. E a produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. Portanto, o Brasil vai experimentar um desastre, a meu ver, derivado da irresponsabilidade, da ignorância, né, de quem está lidando com isso de alguma forma, para tornar o Brasil menos produtivo, certo? E mais, outra coisa, estão dizendo que isso vai permitir que o trabalhador viva mais com a família, que ele não tenha que ter tantos dias para o trabalho de ônibus, vai ficar 2 horas no trânsito. Isso tudo é razoável. A pergunta é, será que o Brasil está, para usar essa palavra sua, Joana, com maturidade econômica suficiente para isso? Não está, né? Mesmo assim, a minha previsão é que essa demagogia, esse dano à economia brasileira e aos trabalhadores, não é? Os trabalhadores vão ser prejudicados se isso reduzir o ritmo de crescimento da economia, já vai gerar menos emprego, né? E outra coisa, estão dizendo que o trabalhador vai ficar mais com a família. Tudo indica que os trabalhadores de baixa renda que forem beneficiados com essa medida, eles vão aproveitar o dia mais para buscar um bico, para trabalhar mais, para ganhar mais. E ele está justo, está correto em fazer isso e não ficar com a família. Ele não valoriza, né, como as pessoas de mais alta renda, ou esse convite.